E desenvolver habilidades de vendas ajuda a gente a ter sucesso em várias áreas da vida.
Só que cada empresa que você atende, imagina, tem nichos diferentes, produtos diferentes, pessoas diferentes.
Eu acredito que vendas é uma das alavancas mais poderosas para a construção de prosperidade.
Abrangente o suficiente para poder alcançar, profundo o suficiente para poder tocar, mas não superficial o suficiente para poder repelir. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Senna e aqui no Na Dúvida Cresça a gente estuda sobre modelos mentais, processos, tecnologias e modelos de negócio. E se a gente vai falar de modelos mentais, modelos de negócio, nada mais importante do que falar sobre processos de vendas que realmente funcionam, eficazes e que levam a gente para o próximo nível. E para isso eu trouxe uma grande especialista, né? A Dani Martins. Na realidade, eu não trouxe, ela veio. Um grande convite, né? Uma pessoa que fez muita diferença quando a gente conversou, porque eu aprendi já com ela já no brief inicial. E a Dani, ela é campeã de vendas, uma das maiores empresas do mundo de processo de vendas, inclusive com um produto bem difícil de vender. Eu sou um dos clientes dessa empresa e a pessoa que me vendeu foi difícil ela vender para mim. Então, só por isso já foi super relevante. E ela é CEO da Sales Prime, que é uma empresa voltada com metodologia própria para você poder aumentar a sua performance em processo de vendas. Então, Dani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada.
A gente já bateu muita bolinha aqui, já muita coisa em comum, né?
É, verdade.
E o objetivo hoje, Dani, é exatamente compartilhar essa sua expertise, essa sua jornada de como você consegue, através das vendas, e eu adoro essa sua pegada de prosperidade pessoal, né?
Uhum.
Por trás de um CPF, do CNPJ, sempre tem um CPF, ele precisa ser forte, tem propósito, e tem entrega e tem prosperidade, senão não consegue manter. E você tem muito essa bandeira, né? De as vendas como meio de você conseguir todos os seus objetivos e utilizando tanto o seu drive pessoal, mental, motivação e aquilo que você quer alcançar, como também a parte técnica, né? E como é que você pode devolver isso para o mundo como um todo. Então,
legal.
Por favor, Dani, conta um pouco mais sobre você, né? E vamos trabalhar esse assunto.
Gente, ó, tô muito feliz de estar aqui, é um prazer, Dr. David, obrigado. Vou te chamar de David, né?
David,
porque agora
lógico,
ele é um amigo, não é só um médico, né? Assim,
sim,
é uma pessoa muito especial. E eu tô aqui para compartilhar e para contribuir, para servir mesmo, para você que tá assistindo. Não sei se você trabalha com vendas, mas eu sei de uma coisa: vendas, onde você está, impacta o seu resultado, o seu sucesso de alguma forma. Eu digo que todo mundo é um pouco vendedor. Mesmo quem não vende diretamente, porque a gente vende quem a gente vende as nossas ideias, a gente vende aquilo que a gente acredita. E desenvolver habilidades de vendas ajuda a gente a ter sucesso em várias áreas da vida. Então, eu vejo vendas de uma forma muito diferente, sabe? Eu acho que pela história, por tudo que eu já vivi, eu acredito que vendas é uma das alavancas mais poderosas para a construção de prosperidade. Eu não vejo como uma profissão para você ganhar uma renda extra, como muita gente faz. Uma profissão intermediária, até você decidir o que você vai fazer, você vende alguma coisa, não. Eu vejo vendas como uma das profissões mais prósperas e mais potentes do mundo para geração de riqueza. Claro, sendo feita de forma inteligente, estratégica, né? Vendo esse vendedor, esse profissional de vendas como alguém diferenciado, que domina os processos e os pilares para, de fato, ser um vendedor de outro nível, mas olhando para esse caminho de geração de prosperidade. E como que eu enxergo isso? Por que que eu criei essa visão de vendas? Porque eu saí, de fato, da pobreza, eu saí da sobrevivência na minha infância, tive uma infância muito pobre, com muita restrição financeira, nunca me faltou amor, né, e uma estrutura familiar saudável, mas faltava muito recurso pra gente. Então, eu saí da sobrevivência até ali os 15 anos de idade, assim, vivendo muito no limite, e a partir dos 15 anos, quando eu entendi que quando eu vendia alguma coisa, eu ganhava uma renda extra, eu ganhava um dinheirinho a mais, que eu podia ajudar minha família e podia fazer alguma coisa por mim, eu comecei a entender que vendas associadas a um esforço dedicado me geraria mais ganhos do que se eu trabalhasse num emprego tradicional e convencional. E foi aí que eu comecei a ter esse primeiro contato vendendo revistinha na rua. Com 15 anos de idade, eu ganhava R$2 de comissão para cada revistinha que eu vendia. Eu vendia 20 por dia, ganhava R$40, em 10 dias eu ganhava R$400. Aí eu falei, gente, R$400 para uma criança de 15 anos trabalhando por 10 dias? Naquela época, né? Muitos anos atrás.
Tô rico.
Tô rica, meu Deus do céu, achei o caminho da prosperidade, mas na verdade foi muito intuitivo e muito porque eu precisava, foi por uma questão de necessidade. E aí aos 19 que eu comecei de fato o meu primeiro emprego formal na área comercial, aí eu entendi o que de fato era ser um profissional de vendas e de lá pra cá são, aí uns 17 anos, né, desde o meu primeiro emprego formal, e mudou completamente a minha vida. Então, de fato, eu saí da sobrevivência e da pobreza e atingi a prosperidade, a liberdade financeira, resultados muito grandes financeiros e profissionais e de reconhecimento através das vendas. Então, a minha visão sobre vendas é uma visão brilhante e a minha missão, depois disso, é fazer com que todas as pessoas que queiram alcançar a prosperidade encontrem em vendas uma ferramenta poderosa e que eu ensine elas a como fazer isso da forma mais inteligente possível.
Não, e vendas é bem... Esse começo não poderia ser melhor, que é bem exatamente esse processo de crença, de quebrar logo essa primeira barreira, né?
É.
De uma maneira geral, quem ouve a palavra vendas, quem é leigo, pelo menos, ela tem a tendência de que a pessoa que quer ir colocar alguma coisa para outra pessoa comprar, não necessariamente ela precisando disso. E até tem algumas pessoas que têm aquela imagem da pessoa que empurra as coisas, né?
É.
E vendas, na realidade, ela não... De uma maneira geral, se você é bom em alguma coisa, tem habilidade técnica naquilo, seja produzir, seja serviço. Se você faz de maneira ética, aquela coisa, ela resolve, aquela solução, ela resolve algum problema real. A pessoa tem uma demanda, resolve um problema real. O nível de consciência daquela pessoa não está pronto para aquela solução ainda, é seu dever moral. Se você é bom no que você faz, o produto resolve uma solução. E se a outra pessoa não tem aquele nível de consciência, deve morar pelo menos, olha, existe uma solução para esse seu problema. É, você está beneficiando aquela pessoa e a sociedade como um todo. Então, ver vendas de uma maneira pejorativa, ou é o que sobrou, vai ser vendedor, é, no mínimo, é imoral. Porque, moralmente falando, o nosso objetivo não é evoluir, não é melhorar a vida das pessoas, não é fazer o bem para as pessoas.
Sim.
Então, se eu tenho um produto que é bom, um produto que faz bem para aquela pessoa, eu sou bom nisso, eticamente eu não estou empurrando nada errado para aquela pessoa, por que é que eu não venderia para ela, não oferecer para ela uma solução que é boa, é ética e é fantástica? Eu sou bom nisso.
Uhum.
E a pessoa, mas eu não tenho medo. Então, mas por que você tem medo de fazer uma coisa que você é bom, você funciona bem?
Sim.
Agora, se você realmente não tem um produto bom, seu produto é um produto que é uma falcatrua, é um negócio que não está bem estabelecido,
Sim.
ou você tem dúvida da eficácia dela, eu entendo. Mas se falar de um produto que... Eu não gosto daquela pessoa porque ela é marqueteira, ela é vendedora. Mas eu adoro aquela vendedora, ela resolve o meu problema.
Exatamente.
Então, o que eu mais quero é um vendedor que resolva o meu problema.
É maravilhoso. E assim, claro que tem uma questão cultural, né, da sociedade. O vendedor, ele já foi visto por muitas vezes como uma profissão marginalizada, como alguém que, você não sabe o que você vai fazer, meu filho? Então, vai vender alguma coisa até você descobrir qual que vai ser a sua profissão para você ganhar um dinheiro. Então, a sociedade como um todo vê o profissional de vendas, né, como alguém que está ali oferecendo alguma coisa, muitas vezes associada até a algo que não é bem visto, né? Por quê? Porque tem vendedores e vendedores, né, gente? Tem o vendedor que empurra, tem o vendedor que não usa de lealdade, que tá mais interessado no ganho dele do que de fato ajudar e beneficiar outra pessoa. Mas o mundo, o PIB e todas as negociações do mundo inteiro, elas giram em torno de vendas. Eu falo que nada acontece antes de que uma venda aconteça. E o que você falou é muito verdade. Por quê? Porque o vendedor é a ponte entre a realização de um desejo ou a resolução de uma dor, né? A gente faz a ponte, a gente conecta realizações de sonhos com desejos de pessoas e a gente conecta o remédio à dor de alguém. Eu falo que as pessoas compram por duas razões, ou por uma dor latente ou por um desejo ardente. E o vendedor é a pessoa que vai fazer a ponte entre essa... entre amenizar essa dor e realizar esse desejo. Então, é um profissional extremamente importante e necessário para o mundo, para o crescimento das empresas, para a realização de negócios e para resolver problemas e realizações da sociedade. Então, é um orgulho poder fazer isso. Quantos problemas já foram eliminados de pessoas que se não tivesse alguém ali para ajudar ela a entender essa dor, para aumentar o nível de consciência dela e ajudar ela na tomada de decisão, ali na frente ela sofreria muito mais. E eu vendi isso muito tempo, né? Eu me considero vendedora e serei vendedora até o meu último dia de vida. Mas durante muitos anos eu vendi uma solução de proteção financeira onde, de fato, a pessoa não tinha consciência que ela tinha aquele risco. Mas em vários momentos o risco aconteceu e, graças a Deus, eu estive ali. E em algum momento antes disse para ela que aquilo era importante. E o fato dela ter comprado essa solução trouxe alívio, trouxe garantia futura para toda a família dela. Então, é uma profissão muito nobre.
Não,
muito nobre.
Esse é o ponto exato. Esse é o ponto que, de cara, a gente tem que estabelecer. Por exemplo, nesse caso da questão financeira, a nossa sociedade, no caso, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela é muito carente de inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência de relacionamentos.
Sim.
Venda, ela acaba trabalhando com os três segmentos. A gente trabalha com a parte emocional das pessoas, assim, desejos, vontades, capacidades de adquirir algo ou de não adquirir algo, que é a da frustração. Trabalho com a parte financeira, se o alocamento financeiro de é necessário, não é necessário, posso agora, não posso agora. E, finalmente, com a possibilidade de isso ser algo benéfico ou ser isso maléfico. Então, o vendedor, da maneira geral, ele é uma pessoa que, quando faz da maneira certa, como você faz, como a gente faz também nas nossas empresas, também como médico, para eu atuar, para ser um bom médico, por exemplo, para ser um bom empresário, se eu não entendo a psique de emocional, o que ela realmente deseja, se eu não entendo quais são as limitações financeiras e se vale a pena ou não vale a pena esse esforço, e se eu não entendo o grau de benefício real que ela vai ter, eventualmente eu tenho um detrator. Aquela pessoa, poxa, joguei dinheiro fora, fui enganado. Uhum. Nos bastidores a gente falou sobre esse assunto, né?
Sim, sim.
Então, esse processo de filtragem, e aí eu vou puxar uma frase clássica que alguém fala, bom vendedor vende para todo mundo, eu discordo. Não é para todo mundo, é para quem precisa daquela solução.
Exatamente.
Porque se você me vende um produto que eu não preciso, a objeção já é a falta de necessidade de cara já.
Sim, exatamente.
E o papel da gente como vendedor, e a gente como todo mundo é um vendedor, deveria ser pelo menos, é exatamente colocar os pontos álgicos, nevrálgicos, e os pontos de desejo. Olha, você deseja, e visualização de futuro. Como você fizer um futuro? Você acha que isso aqui é uma coisa boa ou ruim para você? Então, esse serviço, esse produto, esse conhecimento, ele vai te chegar mais próximo do seu sonho. Se isso é importante para você, então essa venda é importante para você. Você que está acompanhando, não se eu estou vendendo.
É,
eu sou a pessoa que está sensibilizando.
Uhum.
Então, Dani, pensando nesses três pilares, emocional, financeiro e de satisfação, né, que basicamente pré-vendas, vendas e pós-vendas. Né?
Uhum.
Se a gente for botar dessa maneira. Como é se despertar, agora estou falando do ponto de vista do vendedor, como é o despertar do ponto de vendedor, dele entender o quão importante é o emprego dele, o quão importante é o posicionamento dele, e que ele não é simplesmente a pessoa que fala de um produto esperando que aconteça a venda automaticamente.
Tá. Eu vou te falar baseado naquilo que eu vivi, né? Porque são quase 20 anos de experiência vendendo. Eu já fiz mais de 5 mil negociações de vendas, tete a tete com cliente, de produtos diferentes, ou seja, vendi alguns produtos mais consultivos, outros produtos mais de projetos, produtos físicos também. E eu vou te falar com base em muitas coisas que eu estudei, mas que na prática eu testei se realmente funcionava ou não. Durante 10 anos eu competi com mais de 1000 pessoas, anualmente. Todos os anos a gente era avaliado, tinha um ranking para avaliar a performance de mais de 1000 vendedores que eram muito bem preparados, né? Essa empresa que eu trabalhei durante muitos anos, que é a Prudential, que é uma grande seguradora, uma das maiores do mundo, ela é uma grande referência em treinamento de time de vendas no Brasil. Então, você imagina que durante 10 anos eu fiquei competindo com mais de 1000 pessoas que foram muito bem treinadas tecnicamente. E se eu fizesse as mesmas coisas que eles faziam, ou se eu parasse só no treinamento que eu recebi, eu teria resultados muito parecidos com o resultado que todo mundo tinha. O que eu fiz para me diferenciar? E onde que eu acreditei que foi a grande virada de chave para eu ter um resultado tão contundente, para eu me destacar tanto durante muitos anos, né? Durante 10 anos eu fiquei 9 vezes entre os melhores do Brasil, 7 entre os melhores do mundo, porque é uma empresa mundial, e em 2021 eu fui reconhecida no topo da Times Square como campeã de vendas, recordista, né, da Prudential do Brasil. O que foi que eu fiz de diferente? Quando eu comecei a entender que se eu vendia para pessoas, eu tinha que entender tão bem de pessoas quanto eu entendia do que eu vendia, já foi uma grande virada de chave para mim. Só que para eu entender sobre pessoas, eu tinha que entender primeiro quem eu era. Então, o nosso método que eu ensino para os alunos hoje, que foi baseado naquilo que eu vivi, ele começa por quem você é. Por quê? Porque você tem uma personalidade, você tem um perfil, e você demonstra a sua personalidade, o seu perfil em todas as negociações de vendas que você faz. Então, sempre que você vai atender um cliente, você tem uma tendência de agir com ele baseado em quem você é. Se você é uma pessoa mais racional, você acredita que o cliente acaba tomando uma decisão mais racional, porque a sua cabeça funciona assim. Se você é mais emocional, mais sensitivo, você acha que as pessoas também decidem assim, de forma mais sensitiva e racional, mas isso não é uma verdade. Sabe aquele ditado que diz que trate os outros como você gostaria de ser tratado? Em vendas isso não funciona.
Exatamente.
Porque eu sou de um jeito, a minha personalidade é de um jeito, só que eu atendo pessoas muitas vezes que são completamente diferentes de mim. E como que eu ajo diferente baseado em quem ela é, não em quem eu sou? Então a primeira ficha que me caiu, e aí eu vou te responder essa pergunta daquilo que eu acredito que é um grande diferencial para o vendedor ter êxito nesses três pilares que você falou, sobre a questão financeira, sobre a questão de realmente resolver um problema verdadeiro desse cliente, e sobre o fato, qual foi o terceiro fator? Então foi A parte financeira é emocional. Emocional. E como que eu lido com as emoções das pessoas, né? Então, quando que um vendedor é eficiente? Quando que um vendedor, de fato, consegue entender se o cliente está dentro daquilo do que ele, de fato, consegue atender? Primeiro, quando ele sabe quem ele é. Tudo começa no autoconhecimento. Então, quem que você é? Qual que é a sua personalidade? Qual que é o seu perfil? Como que você age e reage diante das situações? Como que você vende para um cliente? Você sempre vende da mesma maneira? Se apresenta sempre do mesmo jeito? Se você faz isso, tem um problema nisso. Porque o ideal é que você tratasse os clientes de forma diferente, baseado em quem eles são. Então, primeiro pilar, se conheça mais. Saiba qual que é o seu perfil, quais são as suas tendências. Segundo pilar, saiba identificar quem que é o seu cliente. Qual que é a personalidade dele? A gente usa muito como base de estudo o DISC, que é a ponta do iceberg, né? O DISC é o dominante, o influente, o estável e o conforme. São alguns parâmetros de personalidade que me falam muito sobre como o cliente decide. Então, se eu estou com ele aqui 5 minutos conversando e eu consigo perceber se ele é mais dominante, influente, estável ou conforme, eu sei como a mente dele funciona, eu sei o que é importante para ele na hora de comprar. Eu sei se ele é mais prático, mais racional. Eu sei se ele é mais emocional, mais detalhista. Eu sei se ele decide mais rápido ou mais devagar. Então, eu consigo ser muito mais assertiva na minha conexão com ele, na forma como eu me conecto e na forma como eu conduzo o meu processo de vendas. Então, esse pilar é muito importante. Se eu vendo para pessoas, eu preciso ser um especialista em pessoas. Não só especialista no meu produto ou no meu serviço. Outra coisa é a questão da gestão das emoções. Como que eu vou conseguir gerenciar as emoções do meu cliente e entender os fatores emocionais que levam ele a tomar as decisões, se eu não consigo gerenciar nem as minhas próprias emoções? Então, não tem como. A neurociência diz que 85% das decisões de compra, elas são influenciadas por questões inconscientes e emocionais. Se eu não sei identificar as questões inconscientes e emocionais do meu cliente, de fato, eu não consigo identificar nem as minhas. Então, o que que eu vi nessa minha trajetória de quase 20 anos, que os vendedores que tinham melhor gestão emocional para si, os que tinham mais estabelecido os principais pilares de gestão emocional como vendedor, eram pessoas que tinham mais êxito na percepção das emoções do cliente. Se eu sou um desequilibrado, se eu sou ansiosa, se eu sou acelerada, se eu tenho dificuldade de gerenciar o meu estado de equilíbrio emocional, como que eu vou lidar com um cliente que também está desequilibrado, que também está ansioso, que também tem, né, todas as questões emocionais dele? Então, isso também é um fator muito importante. Esse vendedor é cuidar do pilar emocional dele de forma muito estratégica. Isso faz parte do nosso método também. Como que a gente desenvolve os 5 pilares mais poderosos para um vendedor, para um profissional de vendas, para um líder comercial ou até para um gestor de empresa? Toda empresa precisa vender mais. Então, se você também é um empresário e um gestor, como que você pode usar os conhecimentos de vendas para vender melhor seu produto e, mais do que isso, para saber avaliar se o seu time de vendas é realmente bom, né? Para você ter um time de vendas bom, você tem que dominar o processo de vendas, você tem que saber o que funciona em vendas para você ter parâmetro avaliativo da performance do seu time. Então, esse é outro aspecto importante. Aí, outra coisa que eu fui estudar, que fez diferença para mim, dentro desse critério, que é sobre como funciona a mente humana na hora de comprar. Como que as pessoas decidem? Quais são os critérios, quais são as escalas de decisão que ela tem no subconsciente que ajuda ela a tomar uma decisão de compra? Aí eu fui estudar sobre neurovendas, que também faz parte de um pilar que a gente ensina. E técnica, né? Geralmente, os cursos de vendas tradicionais, eles falam bastante sobre técnica. Técnica de qualificação do lead, do cliente potencial. Técnica de negociação. Uhum. É Zopa, é Batna, né? Como que você negocia, como que você conduz o processo investigativo do cliente, que tipo de pergunta você deveria fazer para ele para entender a dor dele ou o desejo dele de forma genuína, verdadeira e conduzir ele para decidir a compra. Tudo isso é muito importante. Técnica de venda é muito importante. Gatilhos emocionais para vendas, né? Então, como que você usa um gatilho de escassez, de urgência? Em que momento você usa? Só que mais importante do que tudo isso é para quem você usa. Então, quando você entende quem você é, quem o seu cliente é, sabe gerenciar as emoções e entende sobre a mente humana, você vai aplicar a técnica de venda de forma muito mais eficaz e de forma muito mais assertiva. E vou dar um exemplo simples. Se eu identifico que diante de mim tem um cliente que é mais analítico, ele é mais ponderado, ele precisa de mais detalhes para tomar a decisão daquilo que ele compra, ele tem mais inseguranças, ele precisa que eu trate a objeção dele de uma forma mais profunda e não tanto superficial, ele tem um ritmo de decisão mais lento. Se eu usar com esse cliente um gatilho de escassez e der uma pressionada nele para ele fechar comigo agora, ele não vai comprar. Dani, mas eu aprendi o gatilho de escassez no curso de vendas que eu fiz. Eu sei, mas ele não vai funcionar para todo mundo. Porque as estratégias de vendas vão funcionar baseado no perfil que a pessoa tem. Então, por isso que eu não chamo de técnica, eu chamo de inteligência técnica. Como que eu uso a técnica de forma mais inteligente, considerando a questão humana nessa relação de compra e venda? Então, esses 5 pilares que eu disse, e a última estratégia, né, como que a gente faz isso na prática, é o que eu considero fundamental para um vendedor prime, para um vendedor de alto nível, dar uns passos largos em relação à construção da prosperidade dele. É assim que ele se diferencia. É assim que ele é visto como um vendedor diferente, de outro nível. Ele se comunica de forma diferente. Ele lê o cliente de forma diferente. Ele faz a investigação de forma mais inteligente. Ele faz as perguntas certas. Ele sabe como conduzir o processo de venda de forma intencional. Esse, para mim, é um dos maiores diferenciais de um vendedor de alto nível e que, de fato, tem grande possibilidade de enriquecer através de vendas.
Então, não é por acaso que o nome é Sales Prime, é isso?
É isso.
Então, o que é que significa cada sigla dessa do Prime?
Tá. O P do Prime é perfil comportamental, tanto o do vendedor, no autoconhecimento, quanto o perfil do cliente. O R são os recursos emocionais que um vendedor precisa para se diferenciar e para conseguir identificar as questões emocionais também do cliente, são os recursos emocionais. O I é inteligência técnica. Como aplicar técnica de venda de forma inteligente? O M é sobre a mente humana. Como funciona a mente humana na hora de comprar? E o E é estratégia de ação. Baseado em tudo isso, no perfil, na gestão das emoções, nos recursos emocionais, na parte de inteligência técnica e da mente humana, que é a neurovendas, como que eu coloco tudo isso em prática e crio uma estratégia de ação para mim? Então, o E é o estratégia de ação. Como que eu coloco tudo isso em prática para gerar resultado?
E é interessante, como você colocou da maneira como o Prime ficou colocado, o perfil comportamental, os recursos emocionais, inteligência técnica, mente como um todo, a parte anatômico aplicável, né, e a parte estratégica, ela entra nos dois grandes parâmetros, que é o parâmetro da emoção e o parâmetro da técnica, que é o parâmetro do racional e o parâmetro do límbico. É como eu me sinto em adquirindo ou não adquirindo, né? É, a ação e a inação ainda é uma ação, né? Você não fazer, você fazer uma ação.
Exato.
E gera um sentimento, né? Eu tenho uma crença que me gera um pensamento, que me gera um sentimento, aí me faz um comportamento, que pode ser o comportamento ativo ou passivo, não ter esse comportamento, e necessariamente um resultado final. Quando eu entendo isso aqui a nível emocional, a minha técnica aplicada, poxa, eu vou apertar essa pessoa nesse momento, eu vou deixar ela mais livre, mas ao mesmo tempo mantendo touch points, mantendo contato de acompanhamento, que ela vai ficando mais segura, que é o famoso seguro. O que é muito apressado e está afobado, eu vou aliviar um pouco mais a pressão. Então, isso. Porque afinal de contas, ele nem sabe o que está acompanhando, a chance de ele se arrepender é muito grande, ele pode ter um churn, para quem não sabe o termo churn é exatamente o termo de existência. Então, quando eu entendo esse temperamental, vou temperando esse. Imagina uma comida, tá?
É isso.
Então, a gente tem os ingredientes. Aí eu pergunto, você é alérgico a alguma coisa? Ela vai me orientando e eu vou guiando meu prato.
Uhum.
Em um dado momento, o que é que eu boto um pouco mais de tempero, menos tempero?
Sim.
Independente disso, mais frio, mais quente, a gente vai temperando esse comportamento. No final do dia, todo mundo precisa comer. Então, é o processo de venda. No final do dia, tem pessoas que não gostam de um certo produto ou outro produto, mas o ato de fazer a comida, o ato de comprar a comida, acontece com todos. Então, essa metáfora é fantástica, porque vendas, ela faz o mundo girar. Ela faz o mundo acontecer. E todos nós estamos vendendo. Se você pensar agora até, como eu gosto muito desse teu posicionamento de prosperidade, eu vendo todos os dias para meus filhos. Eu vendo, meu filho, não faz isso por causa disso. É o gatilho da razão, né? Meu filho, não faz isso por causa disso. Se você fizer isso, existe um ganho futuro. É o gatilho da consequência. Então, se a gente for usar esse termo como gatilho que está popularizado, não é bem assim, mas são hábitos mentais, né? De fluxos mentais. Quando eu entendo que o processo de entender mais sobre mim, entender mais sobre os outros, entender que existe técnica para tudo, que a gente não inventa roda, a gente segue processos para ser superior a pessoas até o momento que eu consigo ser superior ao processo. Eu consigo acrescentar como você fez. Você estudou um processo, aplicou, percebeu que tem coisa que poderia colocar mais, então você superou o processo e criou um próximo processo. Eu sou o melhor pai, eu sou a melhor esposa, eu sou o melhor empreendedor, eu sou o melhor colega de trabalho, eu entendo o que está acontecendo com o meu ambiente e eu sou uma pessoa melhor para desenvolvimento também de relações humanas. No final do dia, a gente tem que ser especialista em pessoas. E a partir disso, os produtos vêm das demandas das pessoas. E, Dani, uma coisa que eu percebo que está acontecendo agora, nesse exato momento, e o podcast é sobre isso, com tanta entrada de tecnologia, tanta entrada de novas necessidades dos mesmos clientes que nós já existimos e novas necessidades dessas pessoas, a gente está se adaptando a esses novos mercados. Existia o Steve Jobs, quando ele apresentava os produtos dele, ele sempre falava que eu vou entregar algo que ela precisa, não que ela está me pedindo. E no ambiente do vendedor, pensando nisso, em perfil comportamental, recursos emocionais, a parte técnica, onde é que entra na hora que a gente desenvolve produtos e soluções para pessoas que nem sabem que tem esse problema?
Uhum. Eu acho que tem dois departamentos muito importantes numa empresa, né? E eu tenho estruturado a nossa empresa com esse olhar, com esse foco, que é aquele que vende, aquele que entrega e acompanha. Por quê? Porque quando você entrega o que você vende, você acompanha, você está muito próximo do cliente, você consegue perceber exatamente o que mais ele precisa para melhorar a experiência e o resultado que ele vai ter com aquilo que ele comprou. Então, é como se você vendesse uma boneca, só que essa boneca tem duas pilhas, mas você não bota a pilha na boneca, você vende só a boneca. E aí o cliente chega em casa ansioso para usar a boneca.
Parece, eu odeio isso, tenho uma raiva disso.
Entendeu? Só que você vendeu a boneca, mas faltou a pilha. E aí a pilha ele vai comprar de outro lugar. Basicamente, quando você está perto do cliente e você acompanha a utilização do seu produto na vida dele, que é o que a gente tem feito muito na Sales Prime, a gente tem um departamento de CS, né? Que é acompanhar o cliente que está usando a metodologia na prática do dia a dia. Quais os desafios que ele tem quando ele usa a metodologia? O que ele sente? O que mais ele precisa? Então, os novos produtos de uma empresa, geralmente eles surgem baseados nas demandas que os clientes mesmos falam. Então, é muito bom a gente ouvir as pessoas, né? E o grande objetivo nosso como empresa é que os nossos clientes tenham cada vez mais resultado. Quanto mais resultado um aluno meu tem, quanto mais ele bate meta, quanto mais ele vende, quanto mais ele atinge a prosperidade real, que a gente chama, mais eu entendo como esse programa funciona para ele e quais os ajustes eu preciso fazer baseado no que ele me diz para que esse programa funcione ainda melhor para o meu próximo cliente, para o meu próximo aluno, para o meu próximo mentorado e que essa prosperidade seja multiplicada de uma forma estratégica. Né? De fato, ouvindo as pessoas. Então, é assim que a gente cria novos produtos.
É bem interessante ouvir isso de você sobre Customer Success, que é o CS, porque, por exemplo, lá no Gestão DS, uma das minhas empresas, a gente tem hoje 9 mil clientes que pagam assinatura do modelo de SaaS, né? Que é o modelo de Software as a Service, que é assinatura, uhum. né?
Uhum.
E nesse modelo, a gente foca muito exatamente no sucesso do cliente no final, uhum. que ele consiga ter o melhor negócio gerenciável possível utilizando a gente como meio.
Uhum.
E uma demanda que é engraçada aqui no CS, a gente entrega o que a gente promete, só que sempre tem uma demanda que foge do escopo. Eu assim, mas eu gostaria muito que tivesse isso, que tivesse uhum. aquilo, que tivesse essa solução. E a gente, quando faz análise estratégica, aí volta o que a gente estava conversando nos bastidores, né? O conceito do Na Dúvida Cresça, ele é muito baseado num grande pilar que chama de Smart Giver, né? Que é o doador intencional ou doador esperto, se fosse traduzido dessa maneira, mas na prática é tudo aquilo que está dentro da nossa esteira de estratégia de vida, crescimento empresarial, faz sentido para a gente desenvolver, já está acontecendo, ela vai se acontecer de maneira trivial, ela vai acontecer. Uhum. E eu tenho que me proteger dos takers, né? E aquele cliente, pessoa, enfim, é legal porque a gente está falando sobre vendas, mas serve para a vida.
Uhum.
Aquela pessoa que chega para você, Dani, faz eu construir só para minha empresa separada e bagunça toda a tua estratégia, né?
Uhum.
Mas, Dani, você não é uma pessoa querida, não é uma pessoa do bem? Eu assim, olha, eu até sou, tá, David? Mas eu não sou louca, tá? Porque tem pessoas que dependem de mim. Então, qual o grande erro que eu percebo também quando a gente quer oferecer muito esse sucesso ao nosso cliente, mas a gente se perde em relação aos outros clientes também que precisam de sucesso? É quando a gente não tem muito claro a nossa estratégia como vendedor. Como oferecendo serviço. Sabe aquela pessoa que, no meu mercado, meu mundo acontece muito. Olha, você sendo médico, chega uma pessoa, olha, mas dá uma olhada no meu ouvido, você é médico, né? Não, mas eu não entendo nada de ouvido. Aí fala assim, não, mas você é médico. Não, mas eu não entendo mesmo, assim, eu vou fazer um erro, inclusive. Ah, mas por que você não quer me ajudar? Então, esse é o ponto. Eu não tenho esse produto para a sua demanda.
Uhum.
Mas, como uma pessoa do bem, uma pessoa que quer lhe ajudar, e tem um caso icônico da Hilton, da Zappos, e tem outros que eles se preocupavam com o bem-estar do cliente, mas só ofereciam um serviço que eles podiam honrar.
Uhum.
Que é, olha, Dani, eu posso te ajudar no uhum. que eu sei, mas no que eu não sei, mas eu vou linkar minha outra pessoa.
Sim.
Então, é uma estratégia que nós temos na empresa, por exemplo, Dani, que super funciona e colaborou com você, entre ovos nossos clientes, mas quando é uma demanda que a gente não vai fazer, não está na nossa esteira, porque estrategicamente falando, o número de clientes é pequeno, a demanda energética e a demanda de P&D não funciona,
uhum.
esse produto não existe e pode ser que nunca exista. Mas tem um concorrente muito querido, muito legal, que a gente pode encaminhar para essa pessoa de maneira super, super do bem, porque a gente está preocupado com aquela pessoa. E aí, guess what? Adivinha o quê? A pessoa fideliza.
Sim.
Aí eu gosto desse médico, dessa pessoa, dessa vendedora, porque ela se preocupa comigo e me entrega, não me empurra nada com um produto que não funciona. Tu consegue perceber isso em relação a... Eu percebo muito nos vendedores, nos nossos vendedores de sucesso, que são os caras que se preocupam com o bem-estar daquele nosso cliente, da nossa solução, e quando a gente não tem a solução, olha, eu vou te encaminhar um concorrente, ele é muito bom para a sua solução, porque eu realmente não estou disposto a mudar o meu produto por você, não porque você não é importante, você é, mas é porque dentro desta estratégia eu vou prejudicar mais pessoas do que te beneficiar.
Eu percebo, tem dois conceitos muito importantes que eu quero compartilhar com você e que a gente usa como regra na empresa. Duas coisas. O primeiro é o conceito do A Única Coisa, que inclusive é um livro maravilhoso do Gary Keller, que ele fala sobre a importância do foco. Então, quando você tem muito claro aquilo que você tem que fazer, por exemplo, a gente como estratégia de empresa, a gente tem muito claro o que a gente quer fazer, né? A gente tem um método e a gente entrega esse método de forma online e presencial. E esse método, ele é potente o suficiente para multiplicar o resultado dos nossos alunos. A gente quer consolidar isso e a gente precisa de um tempo para masterizar isso, para que isso consolide, para que isso se torne cada vez mais conhecido no Brasil e no mundo. Se toda hora eu desvio o meu foco e eu fico criando coisas adjacentes que não conversam com esse objetivo central, eu estou dissipando minha energia e estou enfraquecendo a minha estratégia principal. Então, a única coisa é o Pareto do Pareto, a regra de Pareto, né? Que em torno de 20% das ações que você faz geram 80% do seu resultado. E aí o Gary Keller vem com esse conceito do Pareto do Pareto. Agora, dos 20% de coisas que você faz, quais são os 20%, 4%. Né? Os 4% ali que são ainda mais potentes? Quais são as suas atividades centrais? O que você faz que de fato muda ponteiro do seu resultado? Então, você que é vendedor, profissional de vendas, líder comercial ou empresário, você tem que ter muito claro quais são as atividades centrais, nucleares, que impactam 80% do seu resultado. E esse foco, ele não pode ser desviado. Eu sei que dá vontade de fazer muita coisa, porque o mundo, o universo é muito abundante, né? Então, se a gente quiser hoje criar curso só sobre perfil, só sobre comportamento, a gente teria muita demanda para isso, mas o nosso foco é o foco central. Fazer com que os nossos alunos alcancem a máxima prosperidade através das vendas. Aprendendo a fazer venda de forma inteligente e chegando no nível máximo, o topo de performance que ele pode ter. Essa é a nossa única coisa. Então, esse é um conceito. O outro conceito é o conceito de saber falar não. E a gente tem alguns tipos de perfis comportamentais que tem muita dificuldade de falar não, né? Ele se preocupa mais em agradar o outro. O
comunicador.
Comunicador, o estável, né? O influente estável, ele é voltado para pessoas, ele é mais emocional. E ele se preocupa muito com a forma como as pessoas enxergam ele. Ele se preocupa muito em agradar os outros. Então, ele fala sim para os outros, mas ele está falando não para ele. Então, essa maturidade de você saber falar não e ter muito claro onde você quer chegar e os limites que você precisa dar nessa jornada para não desviar seu foco é uma atitude de pessoas de sucesso, independente de serem vendedores, empresários ou de qualquer outra profissão. A falta de foco, a falta de firmeza em falar não quando é necessário falar não, te drena a sua energia para aquilo de fato que você quer realizar. Isso adia a realização dos seus sonhos.
Isso tem muito a ver com planejamento de vida. Quando você planeja um exercício que nós... Agora está no início do ano, né? Para quem não sabe, está gravando no início do ano 2024. Quando a gente faz um princípio de vida... Uma coisa que o Joel Jota fala muito, você conhece ele, e eu amplio um pouco mais esse pensamento, são as suas principais prioridades em ordem de sequência, para que você possa não colocar em conflito, né? Que é a sua saúde físico-mental, a sua saúde familiar, a saúde de trabalho, a saúde financeira. Uma ordem que uma coisa vai ajudando o outro e usar os quatro recursos naturais e abundantes que nós temos. O de energia, de motivação de realizar coisas, o de pessoas que nós conhecemos, são o nosso capital social, o de tempo disponível para isso e, logicamente, o capital financeiro. Né? Quando eu entendo que, se eu não tiver essas prioridades muito claras, toda vez que eu falar um sim para alguém, eu estou falando não para mim, para minha saúde, para minha saúde mental, para minha família, e, eventualmente, isso vai me resgatar, tirar de tempo, vai me tirar energia para eu poder trabalhar no meu trabalho, que deveria ser o meu foco principal, nível de foco, não gera capital financeiro, no final das contas eu fico um ciclo que é vicioso, ele não é virtuoso.
Improdutivo, né?
Então por isso que a gente como vendedor, de uma maneira geral, deixar essa mensagem muito clara no que a gente é muito bom, no que a gente está disposto a ser bom, e nos produtos que nós temos na nossa esteira, facilita muito que não haja esses convites intempestivos, esses convites... Quando você tenta ser muito bom em muitas coisas, você acaba não sendo bom em nada e dá abertura para as pessoas pedirem muitos favores ou até demandas financeiras mesmo, que você poderia performar, mas não em alta performance. Você vai ficar sempre em low performance. Nem vai falir, mas também nem vai ter sucesso. Vai ficar sempre aquela situação limítrofe, né? E falar não. E eventualmente até demitir alguns como eu posso dizer, clientes, é uma boa proposta. Assim, algumas empresas fizeram isso recentemente. A Best Buy fez isso. E eu acho interessante o caso da Best Buy, porque o nome é Best Buy, né? E ela percebeu que alguns clientes, em particular, do portfólio delas, faziam compras de produtos, depois faziam a devolução na data de devolução, que era os 30 dias, já com o produto utilizado, e fazia esse processo como um processo como se fosse um processo de hábito de compra. Ele comprava, devolvia, comprava, devolvia. Aí depois esse produto entrava num pool de venda já de produto usado, um preço muito mais baixo, como promoção, aqueles sales que eles fazem. E esse mesmo cara comprava aquele produto de novo, a um preço muito mais baixo. Então ele depreciava o produto para fazer a compra, que era um mecanismo dentro da regra, por assim dizer, dentro da regra do jogo de vendas daquela empresa. E ela optou por, olha, essas pessoas especificamente não têm o direito de comprar mais. E aí eu vou entrar nesse mesmo ponto novamente, pessoas voltadas para pessoas, os comunicadores e os estáveis. Em alguns momentos, aquela frase clássica, eu estou quebrando as frases hoje, né? Nem sempre o cliente tem razão. Se ele pede algo que você não quer fazer, você não está disposto a fazer, não está capacitado para fazer, e ele começa a ferir conceitos angulares, conceitos de ética, de qualidade de vida, até relacionados à sua equipe, quando distratam a equipe, é uma pessoa que até pode pagar, é uma pessoa que precisa daquela solução, mas é uma pessoa de trato complicado, pelo menos a nível de onde eu estudei, faz muito sentido você educadamente, olha, nessa empresa especificamente, a gente não pode lhe atender mais porque a gente não consegue oferecer sua demanda. Mas a gente tem outras opções, você tem outras opções e outro mercado para isso. Faz sentido isso, Dani, essa clareza também de quem eu não quero atender?
Faz. Na verdade, acho que não é só em vendas, é na vida, né? Porque tem uma frase que eu carrego comigo que é assim, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se você está sendo lesado, seja por quem for, por cliente, por pessoa, por familiar, não importa. De uma certa forma, você é responsável também porque você permitiu. Então, é importante a gente colocar limite nas relações, né? Qualquer coisa que foge da ética, da moral, do legal, do respeito, já é motivo suficiente para mim para demitir, seja quem for. O cliente, um amigo da minha vida, não importa. Ultrapassou a linha da ética, do respeito, de respeitar o espaço da outra pessoa, da legalidade, de fato de não querer prejudicar ou prejudicar intencionalmente, eu acho que o limite tem que ser muito claro. Porque se você permite esse tipo de coisa e você torna isso algo socialmente permitido, né? A pessoa faz isso, ela comenta com outra pessoa que ela faz isso com você. Você cria um ambiente propício para ser lesado constantemente. Então, isso não é viável, isso não é legal, isso não faz bem. Isso não faz bem nem nos negócios, nem na vida, nem nas relações, não faz bem em nenhuma situação. E a responsabilidade nossa é colocar limite para as pessoas e para as circunstâncias. Então, olha, até aqui você vai. É óbvio que a gente quer servir muito bem o cliente. A gente quer servir, a gente quer entregar, a gente quer que ele tenha resultado, mas a partir do momento que a gente é lesado de uma forma intencional, aquele cliente não serve mais para a gente, sabe? Ele pode servir para outra pessoa. Eu nem recomendo ele. Eu não recomendo ele, eu não recomendo nem o meu concorrente, eu recomendo para ele, porque se ele faz isso comigo, ele vai fazer isso em outros lugares. Então, para mim, ele fica uma pessoa alienada dos meus propósitos, dos meus projetos, e eu fico completamente em paz com isso. Porque eu acredito que também as pessoas que a gente permite se aproximar da gente, se elas têm má intenção, se elas fazem coisas intencionalmente prejudiciais, eu tô trazendo malefícios para minha vida. É energia ruim, é coisa ruim. Eu não quero lidar com ninguém assim, eu quero que as pessoas fiquem longe de mim. Eu quero gente que queira crescer, esteja disposta a fazer a sua parte, que seja autorresponsável. Em contrapartida, quando a gente comete algum erro como empresa e sem querer o cliente pode ser lesado de alguma forma, a gente vai fazer de tudo para compensar isso, sabe? Então, obviamente, já aconteceu. Casos raríssimos, graças a Deus, mas já teve cliente que comprou de um jeito, imaginou que era aquilo, acho que talvez o meu vendedor, que não está mais também na empresa, vendeu algo que não era aquilo, frustrou o cliente e a gente devolveu tudo e ainda dei mais coisa para ele. Falou, olha, eu tô te devolvendo seu dinheiro, mas pra gente é tão importante que você tenha resultado que eu tô te dando mais isso, isso e isso. Porque Me desculpa, eu não tô lá na ponta o tempo todo, né? A gente treina as pessoas, mas eu também não controlo o que todos os meus funcionários falam. Mas eu não quero que você seja lesado. Então, acho que essa autorresponsabilidade da gente também ser humilde para reconhecer que em algum momento a gente pode ter falhado no processo e que a gente pode ter prejudicado ou frustrado alguém, a gente tem que voltar a calçar a sandália da humildade e reparar esse erro. Mas, dependendo do perfil, se você não ficar ligado, o cliente às vezes usa algo que ele foi teoricamente prejudicado, mas ele usa isso contra a gente, sabe? Então também tem que ter sabedoria e discernimento para entender até onde foi uma falha minha, até onde é um benefício ali ou um aproveitamento que a pessoa está tendo diante de uma situação, mas que não é justa.
Isso já me traz para outro ponto que é super relevante, que é exatamente essa cultura voltada para resultados em vendas, que são regras, rituais e processos, né, que você acabou de escrever. Então, quando a gente tem uma crença de que a gente faz bem para aquela pessoa, nós temos uma política de crescimento e prosperidade como empresa e como as pessoas que tocam para a gente tem rituais e processos que tanto faz o mapeamento emocional da gente e dos próprios colaboradores. E a Bridgewater fazia muito isso também com o Ray Dalio. Ele montava até uns cardzinhos como se fosse jogador de beisebol, botando perfil comportamental, qual é que o cara era bom pra montar times, né?
Uh-huh.
Todos os processos de treinamento de vendas e capacitação financeira baseado nisso também. O livro dele é fantástico, Princípios do Ray Dalio.
Sim.
E quando ele fala sobre essa parte. Quando a gente entende isso aí, faz processos, faz rituais, cria símbolos, os símbolos de melhora, nossos Sim. summits, nossos materiais. E os nossos colaboradores entendem esse processo como um todo. Ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso, eu tenho que ter heróis e tenho que ter detratores.
Uhum.
Porque se eu não tenho uma história dessa para contar para o meu time, olha, tá vendo o caso da Dani? Poxa, o caso da Dani, houve um equívoco, aconteceu assim, assado, tal, tal. Então, para situações como essa é a nossa nova regra. A gente entra em contato com a cliente, sabe? Coleta os dados para que não aconteça novamente, para entender em que ponto do fluxo de contato de touchpoints aconteceu isso. A gente faz esse fluxo de evolução voltado para a parte emocional e entrega esse processo. Ao mesmo tempo, também tem as pessoas que vão se aproveitar disso, que são os detratores. Esse detrator que, no princípio, pode até ter sido lesado no primeiro momento, teve essa atenção inicial, a gente vai até certo ponto, mas sempre com essa comunicação. Quando isso vira um playbook de vendas, um playbook de como lidar com pessoas, né, que é especialista em pessoas, a gente eleva o nível, né, do processo cultural, e os próprios colaboradores, quando fazem roleplay, quando fazem o processo de treinamento interno, eles têm, já aconteceu um caso assim.
Uhum.
Não, esse caso assim. E o que não aconteceu ainda, ele entra no roleplay, entra no playbook. O Rony da Reserva fala muito isso. Quando ele começou a Reserva, ele tinha uma cadernetinha que tudo que funcionava, ele colocava numa cadernetinha. O que não funcionava, botava na outra cadernetinha. E no final acabou sendo o princípio Reserva. Na nossa empresa, a gente tem a mesma coisa. E Dani, como é que eu monto esses meus processos? Foi ótimo você ter falado que estudou muita coisa, mas muita coisa hoje é tua. O Prime, ele é seu, né? Você tem uma metodologia própria. Eu, mesmo estudando a Prime, mesmo entendendo, incorporando, como é que eu também me empodero do meu próprio processo, assim, me inspirando na Dani, inspirando no que a Prime me deu, mas eu consigo passar isso para meus colaboradores, assim, gente, você não está vendendo para mim, você está vendendo para você.
Uhum.
Você ser melhor, você se entender melhor e você fazer mais, e quem sabe até você ter sua própria empresa no futuro. Uhum. Como é que você faz essa parte de aculturamento voltado de vendas e resultados?
Tá. Eu acho que o desafio de todo empresário, né, eu fiquei muitos anos na carreira de vendedora e há menos tempo eu estou na carreira de empresária, porque eu decidi abrir uma empresa de educação para treinar outras pessoas para terem prosperidade através das vendas. Só que para isso eu preciso de um time, porque é impossível fazer isso sozinha. Então, hoje a gente tem um time de quase 30 pessoas que me ajuda nessa estruturação de entrega, de relacionamento com cliente, de time de vendas. Então, hoje eu tenho time de vendas também. E eu consigo ver esses dois lados. Eu consigo ver o lado do vendedor e as demandas que ele tem. E consigo também ver o lado do empresário, nos desafios que a gente tem de colocar processos, né? Qual que é o nosso maior desafio? A empresa vai crescendo e se você não tem processos bem definidos, uma cultura muito forte e sabe exatamente para onde você está indo, você se perde no meio do caminho.
Uhum.
Por quê? Porque a gente é formado com um time de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com percepções e conhecimentos diferentes. Então, como que eu alinho tudo isso para todo mundo falar a mesma língua, todo mundo ir para a mesma direção, né? Em busca do mesmo resultado que é o crescimento da empresa como um todo e o crescimento individual de cada um deles. Como a gente faz isso? Desenho de processos e rotinas e rituais. É a forma que a gente tem de sustentar a metodologia de crescimento de uma empresa para que isso fique robusto e que isso seja perene, né? Então, o nosso desafio é, a gente quer fazer com que os nossos alunos utilizem a metodologia Prime para prosperar mais. E eu preciso que essa filosofia também funcione dentro da nossa própria empresa. Então, o meu time tem que usar a metodologia Prime. O meu time de vendas tem que usar. Então, se a gente fala sobre perfil comportamental, sobre recurso emocional, sobre técnica de vendas, mente humana, estratégia de ação, santo de casa tem que fazer milagre, entendeu? Casa de ferreiro, espeto é de ouro, não é nem de pau, porque assim, ele precisa funcionar. É, obviamente é um desafio? É um desafio. A gente precisa de pessoas competentes, qualificadas e, acima de tudo, que estejam alinhadas à nossa cultura e aos nossos princípios para fazer isso acontecer. Então, é um desafio, acho que, para todo empreendedor que quer multiplicar o time sem perder a qualidade, sem perder o passo a passo. E a gente está exatamente nessa fase agora de estruturação mesmo, dos processos internos, contratar pessoas extremamente capacitadas, desenhar os fluxos para a gente manter essa estrutura e fazer com que a empresa continue crescendo, né?
É exatamente o que eu vejo quando a pessoa... Primeiro, foi ótimo que você passou por todos os fluxos, né? Primeira coisa, a gente quebra essa questão de vendedor é ruim. Vendedor é bom. Muito bom, e nós somos vendedores. Quem não é, tá errado. Uhum. Então, primeiro ponto é esse, que para quem está ouvindo a gente, pô, se você percebeu que você tem que ser um vendedor do ponto de vista filosófico da palavra, né? Vender sempre coisas boas e para... um solucionador de problemas, né? Segundo ponto é capacitação técnica. Então, primeiro você se convenceu que precisa, que é nível de consciência. Se a gente está vendendo para você, tá? Não sei se você percebeu, a gente está vendendo para você. Segundo ponto é capacitação técnica. Aí eu vou entender perfis comportamentais, as metodologias, diz que é uma delas, a parte técnica, a parte da mente humana, que é a neurociência aplicada, que é bem meu mercado, né? Que é o mercado de ser médico, e as estratégias para estratégia de vida e empresarial. Terceiro ponto é quem eu boto no barco. Aí, terceiro, agora que eu sei que eu preciso, agora que eu tenho um estudo pessoal para poder discutir, conversar e poder evoluir junto. Quem eu vou botar no barco é a pessoa, é o quem. E depois do quem, e eu falo depois de propósito, aí eu tenho como. Normalmente eu sempre procuro o quem para depois o... Aí o quem seria o educador, o mentor ou até o colaborador. Uhum. No caso da Dani especificamente, ela vai ser a minha mentora. Ela vai me ajudar nas... Como é que ela aplica o negócio, como é que aplica tudo, para depois eu poder replicar para alguém, que eu vou ter que ser o líder desse processo. Uhum. E o líder que vende a visão, entrega recursos e dá autonomia. Uhum. Autonomia para errar na experimentação dentro de uma zona já previamente estabelecida, né? Uhum. Depois que eu entendi isso aí eu vou ter que escalar. Eu vou ter que criar outro líder. Primeiro eu criei uma pessoa que segue processo. Agora uma pessoa que cria processo. Uhum. E quando eu crio esse novo líder, se eu não atuar no primeiro no propósito, ó, é bom para você, não é para mim, é para você. Uhum. Assim, eu não quero um colaborador que trabalhe para mim, que trabalhe comigo. Uhum. E trabalhando comigo, ele tem que ter um sonho grande dele. Assim, aí a gente faz aquele... Eu chamo muito de prontuário social. Como é que você se vê daqui a 5 anos? O que é que te faz feliz? O que é que você gosta de fazer? E daqui a um pouco você consegue enxergar que essa empresa te oferece. Eu estou vendendo o futuro para ele. Uhum. E aí eu pergunto depois. Está percebendo que eu acabei de vender o futuro, que é o que você tem que vender para as pessoas também? E se você não consegue vender o benefício de estar com você, ficar com você, brincar com você, né? quem é da Xuxa se lembra disso? Uhum. Por que essa pessoa ficaria comigo? Uhum. É propósito. Depois eu entrego maestria, que é... Aqui você vai aprender, mas você tem que aprender para aplicar. Uhum. Senão não faz sentido eu te ensinar.
Sim.
E o terceiro é autonomia, e você vai poder melhorar o processo.
Uhum.
Isso, Dani, para a gente foi o que fez a diferença estudando o teu método, e muito obrigado por ter dado Imagina. Condições de eu estudar isso, de ter Imagina. Atrás. Eu já abri vários insights na própria metodologia que a gente aplica na nossa casa.
Legal.
E o mais interessante para quem está ouvindo a gente, olha só, gente, eu sou cirurgião, então eu tenho uma clínica. A gente tem uma empresa de softwares, é outra empresa, com 65 colaboradores. E tem uma empresa de educação. Nas três é o mesmo método. Quem você atende, por que você atende, qual solução você resolve e o quão isso te impacta pessoalmente. Você sente orgulhoso fazendo isso? É. Você sente como é que você faz? E aí, Dani, no Prime, quando você pensa no Prime, como você montou ele, e você falou muito sobre neurovendas, que é exatamente o caminho de sucesso que você entende. Esse site de utilizar ciência, emoção e técnica, como é que você desperta as pessoas que não estão sensibilizadas no teu próprio time e para despertar os clientes? Como é que você faz esse processo de passagem do bastão, assim, tecnicamente falando? Ah, no nosso é a partir de imersões, materiais e tudo, mas eu tenho pessoas que simplesmente não aderem.
Uhum.
E às vezes eu fico me questionando, pô, será que eu fui um mau professor? Será que eu não vendi? Como é que você conseguiu fazer essa alavancagem, essa diferença que faz você ser uma pessoa tão diferenciada?
Tá. É como eu faço os alunos colocarem em prática o método e ter resultado.
É não só o resultado, mas eles venderem para o próprio time dele. Porque ele ter resultado individualmente, tendo contato diretamente com você, com a metodologia, ele tem uma fonte de inspiração. Só que na hora que ele vira inspiração para outra pessoa.
Tá.
Quando ele passa adiante. Porque uma coisa é o vendedor individual, outra coisa é o vendedor de time, de equipe.
E depois líder comercial,
líder comercial.
Eu acredito que é assim, ó, são estágios, sabe?
É, exatamente.
Primeira coisa é eu viver o que eu ensino. Ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram assim: o que que eu preciso para ser uma mentora? Eu preciso de faculdade? Não. Aí eu falei assim: bom, você precisa de três coisas. Primeiro, você precisa ter resultado. Você precisa ter uma trajetória de resultado contundente que você prove que aquilo que você vai ensinar você de fato viveu. E hoje, por conta da tecnologia, da internet, tem muitas pessoas ensinando coisas para os outros que elas nunca fizeram, que elas nunca viveram. Né? Leu meia dúzia de livro, fez ali uma palestra, fala bem, se comunica bem e já se intitula como um treinador de alguma coisa, sendo que ela nunca viveu aquilo. É muito difícil para essa pessoa ajudar genuinamente outra pessoa. Porque quando esse aluno chegar e te falar as dificuldades que ele está vivendo, provavelmente você nunca viveu aquilo. E você não sabe dizer como ele sai daquela situação. Você está pautado só no que os livros dizem. Mas eu que li muito livro de vendas e vivi muito a prática de vendas, eu posso te garantir que tem muitas coisas nos livros que na prática não funcionam, porque eu testei e não funcionou. Então, o primeiro princípio é: poxa, eu quero ser uma mentora. Você tem resultado contundente? Tenho. Você fez isso por muitas vezes? Muitas vezes. Você renderizou esse conhecimento? Renderizei. Você enxergou nesse caminho coisas que ninguém fazia e você fez? E que deu resultado pra você? Fiz. Você consegue explicar isso pra outra pessoa? Consigo. Você consegue explicar de forma didática pra pessoa entender? E se ela aplicar, ela vai ter resultado? Sim. Consigo explicar de forma didática, se ela aplicar, ela vai ter resultado. Beleza. E por último, você gosta de fazer isso? Porque mentorar pessoas não é só pela vontade de ensinar. Você precisa gostar de fazer isso porque dá trabalho. Você vai ouvir as mesmas perguntas todos os dias. Eu abro caixinha de pergunta todo dia, eu recebo as mesmas perguntas todo dia. Dani, como é que eu prospecto mais? Dani, como é que eu agendo melhor as minhas reuniões? Dani, como é que eu treino melhor o meu time? E a gente tem que ter a humildade de ensinar as mesmas coisas, por mais óbvio que isso seja pra gente. Esse é o espírito de verdade de um verdadeiro mentor que tem alegria e prazer no sucesso e no crescimento dos seus alunos. Então, respondendo a sua pergunta, são em camadas. Se é o vendedor que vem direto na minha imersão, ele é extremamente impactado. Ele é impactado, ele fica ali 2 dias imerso no nosso método, ele entende o método e depois, durante 8 semanas, eu faço um acompanhamento, meu time acompanha ele na aplicação do método. Tira todas as dúvidas, onde ele tem dificuldade, a gente ajuda e, de fato, a gente pega na mão dele para ele, em 60 dias, adquirir novos hábitos de como ser um vendedor de alto nível. Novos hábitos não é só no sentido técnico. Ele vai ter um acompanhamento que ele vai ter lá leituras que ele vai ler durante 8 semanas. Que leituras que é? Ele vai ter frases que ele vai ancorar a mente dele em determinadas frases em cada semana. Ele vai ter áudios que ele vai ouvir meu, onde ele vai ancorar a mentalidade dele, a energia dele, o posicionamento mental dele durante 8 semanas. O que a gente quer fazer? A gente quer influenciar um comportamento de sucesso com conhecimento intelectual prático para que, de fato, em 8 semanas, ele tenha um resultado que ele nunca teve na vida. E não estou falando só resultado de vendas, estou falando resultado como pessoa. Eu vou incentivar ele a parar de pensar coisas que enfraquecem ele. Eu vou incentivar ele a começar a pensar coisas que fortalecem ele. Eu vou incentivar ele a estar mais perto de pessoas que fortalecem ele e a determinar tempo e espaço limitados para pessoas que enfraquecem ele, porque a prosperidade não é só sobre ganhar mais dinheiro. A prosperidade não é só sobre vender mais e ficar em primeiro lugar de um ranking e ser campeão de vendas onde você está. É sobre você, de fato, ser uma pessoa próspera em vários pilares da sua vida. É sobre você ser um melhor pai, mãe, filho, marido, esposa, sobre ser o melhor cidadão, é sobre você ser uma pessoa que é luz onde você passa. Então, são 8 semanas que eu falo que são 8 semanas de limpeza e preparação para viver um novo estágio de prosperidade. Óbvio que a ferramenta é vendas, e vendas geralmente é infinito, quanto mais você vende, mais você ganha, então você consegue ter um crescimento previsível financeiro, mas é muito mais do que isso. Quando vem um líder comercial e faz a imersão, ele sempre termina a imersão falando assim: meu Deus, eu preciso trazer meu time aqui. Porque muitas vezes é difícil você replicar o que você acabou de aprender. Então é muito importante que você propicie para as outras pessoas viver aquela experiência, para que elas vivam num ambiente que foi desenhado para causar um forte impacto emocional, decisões muito importantes e um resultado muito forte. É por isso que a gente abriu a parte B2B, né? Porque antes a gente atendia o B2C, que era o vendedor e o líder. E aí eles voltavam a falar: você precisa levar isso para a minha empresa. Então, hoje a gente entra dentro das empresas, levando essa experiência imersiva para trazer um forte impacto emocional para o time comercial e fazer que o time comercial use uma única metodologia de alta performance em vendas, mas também uma estratégia mental, de comportamento, de atitude, para que realmente esse resultado aconteça. Então, é difícil. Agora, qual que é o meu maior desafio? Qual que é o próximo passo? Eu preciso gerar outras Danis, outros treinadores que façam aquilo que eu faço. Então, a gente está num momento agora, um movimento de crescimento de empresa, onde eu estou formando treinadores do nosso método que são capazes de ensinar aquilo que eu ensino. Só que qual que é a minha premissa? Os meus melhores treinadores são os meus alunos que colocaram o método em prática, que tiveram muito resultado, que são defensores do método, que estudam profundamente o método e que vão me ajudar a levar o método pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse é o meu next step, né? Meu próximo passo, meu próximo degrau é esse. É como que eu multiplico esse conhecimento, esse método, porque eu sou muito, muito, muito pouco para poder entregar isso para todo mundo que precisa. A nossa meta é impactar milhões de pessoas e levar prosperidade para milhões de pessoas no Brasil e no mundo, através do nosso método. Só que para isso eu preciso de braços. Então, eu estou formando aí alguns novos treinadores que vai levar isso para o Brasil inteiro.
Essa, a lógica é exatamente essa. Você primeiro é o avatar transformado, você primeiro se transforma.
Exato.
Depois você transforma o ambiente ao seu redor, as pessoas que você consegue tocar. E o mais lógico seria as pessoas que se preocupam com isso, têm abertura para isso, né? Nem sempre é a pessoa mais próxima, mas é a pessoa que tem abertura para isso. Ela viu a sua luz, né? Viu a sua transformação, a sua wealth, e em cima daquela luz, como é que você fez isso? Aí você pega aquela pessoa. Daquela pessoa em diante, você vai inspirar uma outra pessoa e até o momento que cria um movimento. Sim. Desse movimento, você percebe que não tem mais braço. Aí você pega aquele seu primeiro ali, ou aquela mais sensibilizada. Quer entrar junto comigo? Que é onde entra os processos societários, processos de expansão, outras unidades. Sim. Aí você vai começar a escalonar aquilo que você não consegue fazer mais como pessoa.
Exatamente isso. É maravilhoso, né? Porque padrão. Aí vira um programa que a gente chama de programa prosperidade real. É como que eu pego o meu aluno que aplicou o método e teve resultado e faço ele prosperar ainda mais do meu lado agora, ensinando como que ele prosperou através do método e como que ele pode ganhar muito mais trabalhando comigo, futuramente sendo meu sócio e expandindo Exatamente. O negócio junto com a gente.
Essa ideia é o que mais faz sentido, porque isso tem. Primeiro, isso está totalmente alinhado com o processo de venda de sucesso, que é você só consegue vender para aquela pessoa que está sensibilizada para o processo de adquirir aquele benefício, né?
Uhum.
Nem todo mundo merece adquirir aquele benefício, por assim dizer. Então, aquela pessoa que já passou pelo seu treinamento, ela já entende, já aplica, já teve resultado, nada mais justo do que se tiver que procurar algum sócio com alinhamento cultural, de valores. E de que tem uma história pregressa já, Sim. já tem história para contar, história de sucesso para contar, é a pessoa, é o avatar transformado. Então,
Exatamente.
Então acaba que tudo é venda no final do dia, né?
Tudo é.
É venda. E, Dani, no final do dia, é uma metodologia, o Prime. Só que cada empresa que você atende, imagina que tenha nichos diferentes, produtos diferentes, pessoas diferentes, meios diferentes, mecanismos diferentes. Um é digital, o outro é presencial, o outro é uma loja pequenininha, o outro é uma rede de franquias. Então, como é que você faz esse balizamento? Para que você seja abrangente o suficiente para poder alcançar, profundo o suficiente para poder tocar, mas não superficial o suficiente para poder repelir.
Uhum, tá.
Não vou saber repetir isso, tá?
Não, ficou bonita essa frase, hein? Gostei. Eu também não vou saber repetir, mas eu entendi.
Mas tá gravado.
Olha, a primeira coisa é identificar a aplicabilidade do método dentro do negócio. Então, a gente faz um diagnóstico. A gente tem três tipos de empresas que a gente atende. Empresas pequenas, com treinamentos já padronizados, que a gente sabe que vai funcionar e a gente treina tanto na nossa imersão. As empresas trazem bastante o time de vendas deles para fazer a nossa imersão.
O que é uma empresa pequena?
Ah, uma empresa que tem aí no time de vendas de 5 a 20 pessoas no time comercial, geralmente eles trazem o time comercial para viver experiência na nossa imersão que acontece em São Paulo de 1 a 2 vezes por mês, todos os meses, né? Fica mais acessível para a empresa e o time inteiro vive aquela experiência e os resultados têm sido incríveis, assim, têm sido muito bons. Quando é uma empresa maior, que tem time de vendas, por exemplo, eu já treinei time de vendas com 300 vendedores, 1.000 vendedores. Então, aí não, aí eu vou até a empresa, o nosso time vai até a empresa e a gente entrega lá. E tem alguns projetos especiais onde, por características específicas daquele negócio, ou daquele produto, ou daquele mercado, a gente faz algumas pequenas adaptações. Então, a gente pega o método, entende dentro do método o que é mais aplicável, o que já está dentro da cultura da empresa que funciona, e a gente vai estar entrando ali mais para potencializar, para agregar e etc. A gente faz um pré-diagnóstico, entende se tiver alguma especificidade, alguma coisa que a gente precisa considerar na hora de implantar o método, a gente considera, e aí a gente potencializa o que já existe, porque geralmente são empresas maiores, que já tem uma estrutura muito robusta, que já tem processos muito bem definidos, e a gente não entra para invalidar nada. A gente entra para potencializar o que pode ser potencializado, e aí a gente adapta o método à necessidade da empresa. Então, basicamente isso. Mas, no geral, David, o método é aplicável a qualquer tipo de venda, principalmente se ela for mais consultiva, de produtos com maior valor agregado. Então, não necessariamente vai funcionar para um varejão, né, que vende produto físico ali baratinho, ou para commodity, né, que são produtos onde você encontra o mesmo produto em vários lugares diferentes e a pessoa está mais atrás de preço. Mas quando exige um processo de vendas, entender a dor do cliente, fazer um diagnóstico adequado e uma venda mais consultiva, o método é 100% aplicável. Então, a necessidade de adaptação é quase nula, assim, ele funciona muito bem.
Os negócios que eu estou inserido, ele funciona super para mim. Ouvindo as suas referências, vou trazer mais duas referências só para a gente poder ter, para quem está ouvindo a gente poder até comprar livro, mas além Legal. Do seu, né, porque eu sei que você tem livro, você tem que falar sobre
Sim,
ele.
Sim, vou falar. Tá?
Mas existe um livro muito comum e muito conhecido no processo de vendas, que é quando fala sobre o Hunter, o Farmer e o Closer, né, que são posicionamentos clássicos, são termos clássicos de posicionamento, que é do Receita Previsível, como também a metodologia Spin Sales, né, da metodologia consultiva, quando você vai fazer um fluxo desse processo. São obras que a gente conseguiria se basear também para poder melhorar o nosso processo. Quando eu penso numa entrega de valor, uma empresa que tem essa venda consultiva, né? Eu ouço, identifico o diagnóstico e ofereço uma solução baseada na dor ou no desejo. Essas metodologias ainda são válidas, não são válidas? Como é que você vê hoje a evolução natural do comportamento de compra, né? A neurociência de compra e o posicionamento que os clientes têm hoje, né?
Sim. Sim, são metodologias que eu gosto, que eu uso bastante, né? A gente tem uma série de metodologias da parte de inteligência técnica que pode ser usada para a gente fazer um processo de vendas consultivo muito mais eficiente. Então, quando você fala do spin selling, por exemplo, que são a metodologia de como fazer as perguntas certas. Você está sentado na frente do cliente. E olha que interessante, né? O vendedor, ele tem, naturalmente, a grande maioria dos vendedores, eles têm um perfil mais influente ou mais dominante. Porque eles já se veem como alguém que se comunica bem e que gosta de competição, que gosta de resultado, que gosta de correr atrás das coisas. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, tem alguns fatores que são importantes da gente levar em consideração, que é os vendedores que falam demais ou que são extremamente acelerados em busca de resultado e não conseguem ouvir o cliente. O processo de venda e de conscientização do cliente é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. E por que eu gosto da metodologia Spin Selling? Porque ela te ensina a fazer as perguntas. A maioria dos vendedores, eles param na camada muito superficial de diagnóstico, de investigação desse cliente. Então, ele começa ali... Primeiro que ele já tem uma tendência de sair apresentando o que ele faz, o que é um grande problema, tá? Dani, então eu não devo. Cheguei numa reunião, eu já tô ali com o meu folder e eu já quero apresentar o que eu faço. Eu chego, o cliente fala, ei, tudo bem, David? Bom dia, olha, que prazer estar aqui com você. Me diz assim, como é que eu posso te ajudar? Porque, né, você sabe que você tem que fazer pergunta, você já ouviu falar sobre isso. Aí você, como é que eu posso te ajudar? Eu tenho que falar, olha, eu queria aprender a vender um pouco melhor, né, eu tô perdendo algumas vendas e eu ouvi dizer que seu método funciona. Eu falo, não, deixa eu explicar como é que o meu método funciona. Funciona assim, porque é o P, o R, o I, e aí você já sai vendendo, porque é empolgado, vendedor gosta de vender, gosta de falar. É um grande erro isso. Eu preciso entender a primeira, a segunda e a terceira camada de dor e de desejo do David. Como eu faço isso? Através de perguntas inteligentes. Então, eu não posso ficar só em perguntas de situação. Eu preciso entrar em perguntas de problema, eu preciso entrar em perguntas de implicação e entender o que, de fato, vai fazer o David tomar uma decisão. Ele tem uma dor? Que tamanho é essa dor? Essa dor é suficiente para ele tomar uma decisão de compra hoje? O quanto ela é suficiente? Eu tenho que parar de falar, começar a ouvir mais e a perguntar melhor. Isso diferencia vendedores, eu digo vendedores comuns de vendedores extraordinários. Se você quer se tornar um vendedor muito acima da média, deixar de ser amador, deixar de ser comum, você tem que falar menos, ouvir mais e perguntar melhor. Então, aí está a técnica do spin. Eu faço muito roleplay nos meus treinamentos presenciais, porque eu quero que o treinamento presencial seja prático. Não quero ficar falando só da teoria. Então, eu vou falar do spin, eu vou. Mas eu chamo duas pessoas ali na frente e falo, beleza, vamos entender agora o que são as camadas de pergunta. Faz aí a sua condução de venda, que depois eu vou te dizer em qual nível você chegou. E 95% dos vendedores chegam no nível 1 de pergunta. Para na pergunta de situação. Falta pergunta de problema, falta de implicação, falta pergunta de necessidade de solução, que é onde você identifica quais são os possíveis concorrentes que você tem. E geralmente o concorrente nem é um concorrente, às vezes são as próprias soluções do cliente que na mente dele ele já resolveu, só que ele não te fala. E você não perguntou. E aí ele volta, não compra de você, e você não sabe por que ele não comprou, ele já resolveu o problema. E você não entendeu como. Então, isso sim é uma técnica que a gente usa, é uma metodologia que a gente usa. Aí tem o receita previsível, tem os tipos de vendedores, né? Então, você tem ali o qualificador, você tem o vendedor que vende, que é o closer, você tem o farmer, que é aquele que, né, que cultiva, você tem... O que mais? Aí tem a parte de CS, né? Que é quem entrega, quem acompanha o cliente. Então, o que, que a gente fala? Dependendo, se você tem um time de inside sales... Aí você tem que definir da onde que vem o seu lead, como que você prospecta, como esse lead chega, como ele é qualificado. Depois que ele é qualificado, como ele é conduzido para um consultor de vendas, como que esse consultor de vendas conduz esse processo de vendas. E quando o cliente compra, quem recebe ele no onboarding, ali no pós-venda, como que recebe ele, como que entrega aquilo que ele comprou. Então, basicamente, é um fluxo. E esse fluxo, obviamente, tem várias coisas qualitativas e quantitativas que precisa ser avaliado, precisa ser feito. Isso daria um outro podcast. Como montar time de vendas. Dani, como que eu qualifico? Quantos qualificadores eu preciso para quantos vendedores? Depende do que você vende. Depende do seu volume de leads. Depende do quanto você quer faturar. Depende do nível do seu consultor. E assim vai. Então, assim, tem várias variáveis. Mas, no geral, não sei, respondi? Você me perguntou?
Respondeu. Tá. E para te ajudar a facilitar no processo da resposta, uma metodologia que a gente utiliza muito, metodologia não, insight, na realidade, que a gente utiliza muito, e aí tem tudo a ver com o que você falou no começo, lá, que é o últimozinho do Prime, o E, da estratégia, é o que é um resultado aceitável? Qual é a sua meta mínima? Aceitável. Tá. Dentro do resultado aceitável, faz engenharia reversa. Vai de trás para frente. Para conseguir fazer 10 vendas, vai. 10 vendas, quantos passaram pelo processo de prospecção, quantos passaram pelo processo de quantos leads entraram, campanhas de marketing, ou peças de marketing, ou criativos, ou tráfego que eu coloquei, e você vai calculando de trás para frente. Calculando de trás para frente, pelo menos em todas as empresas que eu tenho participação e que eu pude trabalhar, sempre que tem essa dúvida, e é comum a liderança que está abaixo de tudo, mas como é que eu faço essa... Mas para fazer 20 vendas eu vou precisar... Não sei nem quantas pessoas eu tenho que fazer. Então faz o contrário. Vamos pegar um caso em específico e fazer um engenharia reversa. Você já vendeu para alguém? Já. Então quem é teu cliente ideal? Esse aqui? Vamos conversar com esse cliente ideal. É Mariazinha? Quantos anos? O que é que ela faz? Uhum. Como é que ela vive? Então, depois que você fez tudo isso aí, como é que ela chegou aqui? Uhum. Ah, ela é indicada de alguém. E vem indicada de alguém? Essa indicação vende mais ou vende menos? Vende mais. É legal trabalhar com indicação? É. Uhum. Tem algum programa de indicação na casa? Ah, não tem, veio por acaso. Então, não foi indicação, foi por acaso. Caiu do céu, assim. Jesus botou na sua mão. Então, assim, já faz sentido ter um programa de indicação? Faz sentido ter um programa de indicação. Então, quem sabe começa por aí. Ao invés de você querer fazer todo esse processo, já que já funciona para você. E dentro do programa de indicação, você tem o básico, assim, o BBF, um básico bem feito? Já, ah, sei lá, um Google Meu Negócio, um sistema de atendimento clássico, de atender, prospectar, entrar em contato depois, fazer esse funcionou o básicozão? Funcionou o básicozão? Na engenharia reversa, você vai ver que se para ter um cliente agora, dentro do seu histórico de dados, que é o BI, né, o controle de análise de dados, você conseguiu calcular para trás, fica mais fácil você entender o processo de preditividade. Não significa que vai se replicar, mas significa que tem um início. Uhum. E em cima desse início, então, para eu ter tantos leads, eu tenho que fazer tantos anúncios num sistema criativo tal, num calendário editorial tal. Nesse calendário editorial, alguém vai entrar em contato, vai fazer uma levantada de mão, que é o clássico. Uhum. Nessa levantada de mão, quem tem contato com ele é um ManyChat, que é automatizado, ou é uma venda maior? Qual é o seu ticket? Vale a pena ter um time em relação ao seu ticket? Não tendo relação desse ticket. Depois, quantos touchpoints de contato você vai dar com essa pessoa até mandar ela embora? Do tipo, mandei um contato, não respondeu. Mandei um, dois, não respondeu. No terceiro, desculpa, não vou entrar mais em contato com você, não quero lhe importunar. Às vezes a pessoa volta. E nessa pessoa que volta, qual vai ser a parte presencial realmente com o consultor pensando no processo de close? É uma pessoa específica para isso. Eu não vou usar o tempo dela em algo que a pessoa não está qualificada. Nesse processo de qualificação, depois é o processo de pós-venda. Lá na gente foi o que sanou o nosso problema em relação a isso.
Sim.
Que... quando eu apresentei esse conceito, né, Dani, de vamos montar, doutor, é muita coisa, não é? Pega um cliente ideal, dá nome pra ele, me dá uma foto dele, apresenta pra mim a foto dessa pessoa. Agora me conta toda a jornada pra que ela chegou até aqui.
É isso.
Como é que ela chegou até aqui?
Sim.
Vamos replicar essa pessoa.
Não, daria pra fazer o dia inteiro, gente, pra falar disso, porque de fato, a prospecção, o ICP, a característica, né, não só, a gente não fala só de público-alvo, né, hoje a gente fala de persona também,
persona.
Que é o público-alvo, qual que é a idade média, a posição geográfica, mas a persona é quais são os hábitos de vida esse cliente tem, o que que ele gosta, o que que ele consome, quais são as dores em comum que tem dentro dos clientes que você atende, né? Enfim, isso daí é a parte de atração. Aí você atraiu o lead chegou e você vendeu para ele, passou por todo o processo de qualificação, SDR, closer, pós-venda. Agora você pegou um gancho que é muito importante falar e eu acho que é uma dica, assim, é um direcionamento muito especial para quem está assistindo a gente e trabalha com vendas. Durante 10 anos da minha trajetória, a principal estratégia de prospecção que eu usei foi recomendação. A principal. Então, a primeira coisa que eu quero te falar. Se você não pega a recomendação dos clientes que você está vendendo sobre pessoas que esse cliente pode te recomendar para você vender, tem um pedaço do seu sucesso que não foi explorado ainda. E talvez você não tenha nem ideia do tamanho dele. Pedir recomendação, pegar recomendação é uma das estratégias, se não a estratégia mais inteligente de prospecção que existe. Tem uma pesquisa no Instituto Gallup que diz que quando você pega recomendação de alguém, a sua chance de aumentar a venda, a sua chance de vender para esse cliente que você vai falar com ele, aumenta em 87%. Por quê? Porque existe um poder chamado poder da terceira pessoa. Então, eu estou vendendo para o David e o David tem um amigo. E no meu processo de vendas, eu treino os meus alunos disso, tem um pedaço do seu processo de vendas que eu vou pedir recomendação para o David. Eu vou dizer para ele, num momento específico da minha reunião, onde ele está mais conscientizado, onde ele mais viu valor nessa entrega, nessa reunião que eu estou fazendo com ele, eu vou pedir recomendação para ele de outras pessoas que merecem viver aquilo que a gente está vivendo aqui.
Exatamente.
Que merecem esse tipo de conhecimento. Não é que essa pessoa vai comprar ou não de mim, isso é outra história. Mas se ele acredita que ele conhece alguém que merece receber esse conhecimento que eu dei, o David vai me passar a recomendação. Quando ele me recomendar e avisar os amigos dele que eu vou entrar em contato, quando eu entro em contato com o amigo dele, com o João, que ele me disse, ele já fez uma interface entre eu e o João. E é por isso que a indicação é algo tão poderoso. Tem negócios inteiros que funcionam no mundo, onde a principal estratégia dessa empresa, que é uma das que mais crescem no mundo, é através de recomendação. Qual que é o CAC disso? Qual que é o custo de aquisição de clientes? É zero. É só a atitude de pedir. Então, tem pessoas colocando caminhões de dinheiro em tráfego pago. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que o seu vendedor, ou você como vendedor, você pode ser a sua principal mídia. Você coloca muito dinheiro em mídia. A gente está atendendo uma empresa agora que coloca R$1,5 milhão por mês em mídia. Só que tem um time de 100 vendedores. Esses vendedores podem ser a principal mídia dessa empresa. Por quê? Que a gente não institui um treinamento adequado, competente, justo para pegar a recomendação e tem o jeito certo de pedir, a hora certa de pedir, o como fazer, sem precisar dar nada em troca para o cliente, porque também existem os programas de recomendação, os programas de incentivo, eu não sou contra, mas é que eu, durante 10 anos da minha vida, negociei com mais de 5 mil clientes, aprendi a melhor maneira de pegar a recomendação e eu nunca precisei dar nada em troca para os meus clientes. Não é uma moeda de troca, é uma moeda de reciprocidade. Eu agrego valor, eu gero valor para o meu cliente, consequentemente, quando eu gerei valor para ele e quando eu digo para ele que a minha missão é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas e ele pode ser um agente transformador de vidas e me abrir portas para chegar em outras pessoas, eu estou falando de algo que é muito maior do que eu dar uma caneta para ele porque ele me deu um nome. Não é sobre trocar os contatos que ele tem de pessoas que são valiosas, são amigos que ele tem, por alguma coisa que eu estou dando para ele. Porque se o que eu estou dando para ele não tem valor, ele não vai me dar as pessoas de valor para ele. Só que nem sempre as pessoas de valor para ele trocaria por algum dinheiro que eu estou dando, exato, algum benefício que eu estou dando. Mas ele trocaria por dar para essas pessoas acesso a algo que pode ser transformador para elas também. E se o meu trabalho é transformador, através dele eu posso chegar em outras pessoas. Então foi assim que eu bati recorde em 10 anos, especificamente na Sales Prime. A gente é muito bom em treinamento de recomendação. E a gente treina muitas empresas no Brasil em relação a isso. E os resultados são incríveis. CAC zero, nível de satisfação do cliente altíssimo. E os clientes recomendam muito mais. Então, se você não está pedindo recomendação, você está deixando uma boa parte do seu sucesso engavetado Você não está chegando na sua melhor performance, você não está chegando no topo simplesmente por não fazer. Ah, Dani, mas eu não sei como fazer. Aí eu posso te ensinar o como fazer de forma extremamente assertiva. Mas é um dinheiro que fica na mesa e que os vendedores comuns e amadores não sabem aproveitar, mas os vendedores de alto nível fazem isso com muita excelência e é um resultado extraordinário.
Exatamente. Existe um momento certo, né? Aquele momento que você fez a entrega, já está no nível emocional de pico. Ah, você,
sim.
Você gostou do que aconteceu com você? Foi legal, foi transformador para você. Tem alguém que você acha que poderia se beneficiar com isso também?
É isso.
Aí naquele momento, ah, tem uma amiga minha.
Sim.
Deixa para mim.
E é genuíno, gente, é verdadeiro. É. Porque se você acredita no que você vende, é o que você falou no começo, o que você vende... Primeiro, se você não acredita... Se você vende uma coisa que você não acredita, você já tem que parar de vender agora. Uhum. Para começar. Porque se você não acredita no que você não vende. É muito mais difícil de vender. Você precisa acreditar naquilo que você vende. Se você acredita e se você sabe o benefício que isso traz para as pessoas, por que você não pode pedir para as pessoas te colocarem na frente de outras pessoas para você levar benefício para mais gente? É uma coisa muito óbvia.
Começou a falar, antes de começar a gravação com a gente foi para uma lanchonete, né? Era muito engraçado que quem vendeu, o vendedor que vendeu pra gente, ele não vendeu, a gente comprou, é diferente, né? Foi aquela venda transacional. Olha, eu gostaria de uma pessoa, um amigo nosso, eu queria um ovo. Ah, não tem ovo. Aí ele comentou comigo, virou, ah, pô, eu queria só um omeletezinho. Não, mas a gente tem omelete. Não, mas não tem ovo? Não, só tem omelete. Não, então eu queria omelete com queijo. Ah, não tem omelete com queijo. Putz, normalmente eu gosto de omelete com queijo. Aí vem com presunto. Fez, não, omelete com queijo e presunto a gente tem. Eu olhei pra ele assim, não, tá de brincadeira comigo. Então tu faz assim, se eu faço um omelete com queijo e presunto, tem alguma outra coisa que não tem? Fez, ah, não tem bacon, mas se você quer com bacon também, porque se não tem. Fez, então tá, porque só tem se for completo do bacon. Não, pera, deixa eu ver se eu entendi. Então existe omelete de bacon, mas não tem omelete de queijo, presunto e bacon, porque o bacon não pode tirar de um e botar no outro, porque já tá pronto, é isso? Disse, não, porque não tem no cardápio. E não dá pra fazer, né? Não, porque não tem ovo, né? Aí eu olhei pra ele e começou a rir.
Então, não, esse realmente precisa passar por um treinamento de
vendas.
Foi
muito engraçado. Mas a gente ficou até com dó, assim, do ponto de vista positivo. E como é uma pessoa, coitadinha, limitada, assim.
Claro.
E eu fiquei imaginando assim, gente do céu, não tem no cardápio. O cara botou isso pra atender a gente.
Sim.
Num lugar que não é um lugar pequeno. Lugar E eu fiquei assim, imaginando, vendo. Eu acho que o dono nem sabe disso.
Não sabe. O dono não sabe. Eu digo que o vendedor amador ou vendedor comum, ele não faz ideia da capacidade de prosperidade que ele tem, se ele tivesse as ferramentas certas e se ele soubesse o que fazer e como fazer. Mas muitos deles acabam se conformando, sabe, em ganhar para pagar boleto, em ganhar para pagar ali as contas da vida. Ele vive de vendas, mas ele não consegue enxergar o nível de prosperidade que ele pode atingir se ele estudasse um pouquinho mais, se ele se permitisse largar as crenças dele, parar de querer fazer do jeito que ele faz, que é o jeito que ele fez a vida inteira.
Uhum.
E se ele pudesse olhar para como ele poderia fazer e que lugar ele poderia chegar, o topo está ali disponível para ele. Só que ele é um conformado. Então, para a gente vencer na vida, tem que deixar de ser conformado, pegar ferramentas que funcionam, dar o próximo passo e acessar a prosperidade, porque ela está ali para todo mundo. Só que tem gente que pega e tem gente que não pega.
O resultado que você não tem é do conhecimento que você não sabe e não aplica. E você não consegue aplicar aquilo que você não sabe. Então, você entrou num ponto que para mim é muito sensível, que é a primeira coisa que você vai fazer é buscar fontes de inspiração, né? E aquela inspiração no sentido de é possível, se ela pode, eu também posso. Aí é o processo que é o primeiro item, que é o item de curiosidade, né? Curiosidade genuína, curiosidade intencional. Eu fiquei curioso com o que a Dani falou, fiquei curioso com o Prime. Tanto é que para vir para cá eu tive que me preparar para poder conversar contigo, pelo menos para não te atrapalhar, né?
Sim.
E nessa curiosidade, ela gera uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, ela gera pesquisa por referências. Quais referências no mercado que se posicionam dessa maneira que eu posso me basear para poder me aprofundar um pouco mais, seja um livro, palestras, trabalhos científicos ou até pessoas e materiais educativos. Dessa pesquisa, que eu faço um processo de horizontalização do meu conhecimento, eu vou fazer agora uma verticalização, que é o deep dive, que são as imersões em pessoais, né?
Uhum.
No seu caso, você faz a imersão. É exatamente por isso que funciona, porque eu consigo um grande número de conhecimento num curto espaço de tempo, que é a regra das 20 horas, que é uma regra basal, só para ter algum conceito. E nesse momento eu vou começar a ter condições de questionar agora. O que era horizontalizado, eu deixei um pouco mais deep, e agora eu consigo questionar esse conceito e me dá tempo para fazer a aplicabilidade, que é a fase 4, que é a aplicabilidade intencional, baseado na minha pesquisa de nível 3. Então, quando eu sou curioso, porque eu fui inspirado. Quando eu sou pesquisador para poder ampliar meu horizonte de referências. Nessas referências, eu escolho duas ou três para ser mais deep. Desses deep, eu questiono com o meu status quo. Por que que eu não estou conseguindo ver isso ou aplicar isso? E eu aplico na forma prática, eu tenho condições de passar para a próxima fase, que é a fase, sair da zona de perigo, que eu até ainda estava, o desconhecido total, né, na jornada do herói ali, e começo a entrar na jornada de início de dominância. Eu penso, realmente existe. E do existe para o funciona, é estar disposto a errar e aplicar. Uhum, uhum. Porque quem ouve a gente falando, quem ouve a Dani falando, uma pessoa super sucesso, ela errou muitas vezes tentando acertar. E o que fez a diferença foi porque ela não parou por aí, ela fez o ciclo rodar novamente, o ciclo de confluência. Quando ela sempre terminava aquele ciclo, voltava melhor. Voltava com algo que, isso aqui não pode até funcionar para ele naquele livro, mas não funcionou para mim, porque meu comportamento é diferente, minha forma de abordar é diferente, minha zona de segurança enquanto lidar com pessoas é diferente, eu sou uma pessoa diferente.
Uhum.
E é o meu superpoder e a minha fraqueza quando eu saio dela.
Sim.
Quando eu entendo isso... Eu entendo que o mundo é próspero para quando eu me aceito, sou autêntico com o que eu sou, e eu sou humilde o suficiente para aprender com tudo ao meu redor.
Sim.
E na dúvida crescer sobre isso. É na dúvida a gente crescer, não ficar...
Não, e é maravilhoso quando você vê os alunos vivendo esse processo. Faz e bem explodindo. Pra gente. Explodindo. Você fala assim, meu Deus do céu, e é rápido. As pessoas acham que demora muito para ter sucesso, não demora. Demora para quem precisou viver todo esse período. Imagina, eu fiquei 10 anos. Demorou 10 anos pra mim, porque eu testei muita coisa, mas pros meus alunos não pode demorar 10 anos, uhum. Porque eu já fiz o percurso, eu já sei aonde que tem atalho, e atalhos que não levam a lugar nenhum, né, porque as pessoas querem a bala de prata, não existe a bala de prata, mas existe você, se você quer sair daqui e chegar em São José dos Campos, você pode ir de várias formas, você pode ir a pé, você pode ir de carro, você pode ir a cavalo, você pode ir com um carro bem velho, cair nos pedaços, que você vai poder ter vários imprevistos no meio do caminho. Você pode ir com um carro mais potente, mais rápido, mais seguro. Você pode ir por caminhos diferentes. Agora, a rota, a melhor rota e a melhor ferramenta é para quem já percorreu esse caminho por muitas vezes. Olha, eu já fui, já voltei, essa rota não funciona. É a mesma coisa que você colocar no Waze. Por que o Waze sabe o melhor caminho? Porque ele consegue ter previsibilidade. Aqui você vai passar por um lugar perigoso, aqui vai ter um farol, aqui vai ter uma lombada, aqui vai ter um buraco. Então, eu que já percorri mais de 5 mil vezes esse caminho, eu sei o caminho. Então, não precisa ficar na tentativa e no erro. Eu falo para os meus alunos, eu precisei viver muito a tentativa e erro. Vocês não precisam, porque eu já sei que isso funciona, isso aqui não funciona. Então, o caminho, o caminho é mais seguro. Você vai pelo lugar pavimentado. E a ferramenta que você vai usar, ela já foi testada. Ela não vai trazer perigo para você, ela não vai te trazer risco, ela vai te trazer segurança, agilidade, velocidade dentro daquilo que precisa ser vivido. E ao mesmo tempo você vai chegar mais rápido, né? Você não vai se frustrar. É a mesma coisa de você perguntar para dois cortadores de árvore. Um corta, o mesmo tamanho de árvore, um tá ali e o outro tá aqui. Um corta com um alicate de cutícula, o outro corta com uma serra elétrica. Para eles, cortar árvore tem significados completamente diferentes. O primeiro que corta com a serra elétrica, como é que é a sua experiência? Ah, olha, a serra elétrica é ótima, eu faço aqui a minha estratégia, eu corto em 2 horas, a árvore está no chão. E aí você vai para o cara que corta a árvore com alicate de cutícula, ele acha um inferno cortar árvore. Isso aqui é uma desgraça, eu fico 3 meses para poder chegar na metade da árvore, eu machuco minha mão. Mas por quê? É a mesma atividade, o desafio é o mesmo. Eu quero vender. Por que para algumas pessoas vender é tão incrível? Por que para algumas pessoas vender traz tanta prosperidade, é uma coisa tão maravilhosa, e para outras pessoas é terrível, é um sofrimento, é uma angústia, porque essas pessoas estão usando as ferramentas erradas. Quando a gente junta a ferramenta certa dentro de um processo previsível, vai ser muito difícil você ter frustração. Você vai saber, inclusive, quais frustrações você vai ter, mas você já vai ter o remédio de como resolver elas. É isso que eu falo para os meus alunos, o percurso é esse, os desafios que vocês vão encontrar são esses, mas no caminho eu já vou te dar o remédio. Quando isso acontecer, você faz isso. Quando isso acontecer, você faz isso. Então se torna muito mais leve, muito mais agradável e um resultado mais previsível, um resultado melhor, com mais saúde emocional e sem abrir mão das coisas mais importantes da vida. Porque não é sucesso a qualquer custo. Não. Quando eu decidi chegar no topo da Times Square, que era um grande sonho que eu tinha, ser reconhecida lá e chegar no topo, eu tinha muito claro para mim que eu não podia abrir mão das coisas mais importantes da vida. A minha filha tinha 1 ano e 8 meses, eu já era casada nessa época, já há bastante tempo, e família é algo muito importante para mim. Família, saúde emocional, tempo de qualidade. Só que eu tava competindo com 1.000 pessoas. E não foi fácil competir com 1.000 pessoas tendo que ter... Eu só tinha uma chance. Eu tinha que ter um trabalho mais inteligente, porque eu não conseguia competir em quantidade de horas trabalhadas. Eu competia com pessoas que trabalhavam 12, 14 horas por dia. Só que eu não estava disposta a pagar esse preço e abrir mão de outras coisas em prol desse sucesso. Então, eu só tive um caminho. Eu tive que ser mais eficiente. Eu tive que ser mais inteligente. E consegui ter um resultado absurdo trabalhando o que eu já trabalhava de uma forma mais eficiente e mais inteligente. E é essa a mensagem, né? É possível chegar no topo sem ter que pagar esse preço tão alto que todo mundo diz que você tem que pagar. E às vezes você desiste de atingir o topo porque você acha que é um preço muito alto, mas isso é uma crença. É possível chegar no topo sem ter que abrir mão das coisas mais importantes da vida. Pelo contrário, é chegar lá e ter as pessoas que você mais ama no topo junto com você, sendo campeões junto com você, porque elas fizeram parte também do processo.
Lógico, é um agente de transformação social. Transforma a nossa vida e a vida dos outros.
É isso.
E não pode deixar a gente cair nos três grandes vilões, né? Vitimismo, perfeccionismo e imediatismo, né? Quando sempre a gente não tem força, é sempre a vítima. Perfeccionismo sempre tem que estar perfeito. Agora não. Ou procrastinação, né? E o imediatismo, eu já tentei e não funcionou. Mas será que tentou o caminho certo?
Será que tentou o suficiente, né? Você fez uma vez, não funcionou duas, mas... Quantas vezes fez?
Esse é o ponto. Tudo começa com a nossa cabeça. É por isso que a gente tem que ser primeiro a transformação pessoal. Primeiro você se transforma. Depois você transforma alguém próximo. E desse alguém próximo você transforma o ambiente. Depois do ambiente você consegue ensinar. Aí entra para a lógica da sua pergunta lá da caixinha, né? Quer mentorar alguém se você nem se transformou? Tá doido? Então assim, faz. Primeiro se transforma. Faz o teu dever de casa para si mesmo. Faz o próprio dever de casa. Depois transforma o ambiente, país, enfim. Quanto mais protagonistas, né, pessoas que pegam essa rédea, mais wealth, né, mais prosperidade mesmo, e menos só o ganho financeiro puro, né, ele acaba não conseguindo, porque está focado mais no ganho dele, né, e não na transformação.
Exatamente.
Acaba não acontecendo.
É isso.
Eu acredito muito nisso, Dani. Se identifica muito, eu acredito muito nisso também.
Que bom.
Dani, como é que as pessoas te acham nas redes sociais?
Ô, sabe mais? Ave Maria, a gente fala demais, né? Você sabe que tem dois influentes aqui, né? A gente fala demais, talvez ele tenha um pouco mais dominante e tal, mas se deixar, a gente passa o dia aqui conversando.
É verdade.
Eu tô no Instagram como Dani Martins Pro. Vocês vão me encontrar lá, tô no LinkedIn como Daniele Martins. E é isso, mandei mensagem para mim lá, a nossa empresa é a Sales Prime, a gente está revitalizando todas as nossas redes institucionais, mas onde eu mais estou presente, atendendo o público, fazendo live, levando conhecimento, é no Instagram. Então, acessa lá, Dani Martins Pro, espero que vocês gostem, contem comigo e vamos construir junto essa caminhada de prosperidade.
Sabe mais sobre os treinamentos, sabe mais sobre esse processo?
Sabe sim, a gente tem uma imersão, a gente tem duas formas de entregar o nosso método Prime, né? O online, para quem não tem disponibilidade de estar presencialmente em São Paulo, e temos o presencial que acontece todos os meses em São Paulo, mas as turmas dão sold out rápido, assim.
Bom.
Graças a Deus tem impactado muito e a gente geralmente tem uma, duas turmas na frente já. Então, lá no meu Instagram tem o link da bio. Você encontra lá a Imersão Prósperos ou o Método Prime e você fala com o nosso time. Eles explicam como funciona, os valores e tudo, fazendo sentido para você e, de fato, agregando, né, para sua prosperidade. Você é um super convidado a estar lá vivendo essa experiência com a gente.
Ô, Dani, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Imagina,
eu fiz umas duas páginas de anotações aqui.
Ele é um excelente aluno e um excelente professor também.
Mas a lógica é essa, a gente tem que ser primeiro transformado,
é
né? Para transformar alguém, tem que
é
ter
verdade.
Se transformado. E eu realmente acredito em tomar notas e identificar, fazer links. O método visual, o método de modelo mental, né? Ele te ajuda a fazer insights. E, logicamente, como tá, esse material é gravado, quem fez suas anotações, depois do seu momento de lazer ouvir novamente, ele vai fazer outros insights.
Vai.
Então, o objetivo é esse, é trazer coisas que façam realmente a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, é o meu objetivo também.
É para isso que a gente está aqui no mundo, né?
É isso aí.
Então, vamos fazer bem.
Muito obrigado.
Mas obrigado pelo convite, eu adorei.
Já veio um amigo de infância aqui. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Esse é o Na Dúvida Cresça. A gente trabalha sempre modelos mentais, processos, tecnologia, modelos de negócio, porque a gente realmente acredita que a transformação da maneira como você pensa, os processos e tecnologias que você adota mudam a sua vida e a vida ao seu redor através de modelos de negócio. E até o nosso próximo episódio.